partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite, está começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Esta noite estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura Richard Serraria, ele que é poeta e cancionista porto-alegrense, tocador de supapo e pesquisador da cultura negra no Cone Sul da América. Richard, bem-vindo aqui aos estúdios da FM Cultura, bem-vindo ao Quilombo.
Estamos em casa, né? O Quilombo é um território de histórico, né, de resistência, e foi o Negro Bispo fala muito da noção de aquilombamento, né? E eu gosto muito dessa ideia do aquilombamento, porque eu acho que a gente precisa também pensar em referenciais africanos, consequentemente negros e originários, para a gente buscar a compreensão do que é a complexidade do Brasil, né? Um país, sim, com uma perspectiva de uma contribuição eurocentrada, né? Inegável isso, sem importante dúvida. Mas, ao mesmo tempo, essa perspectiva de a gente pensar, né, a presença negra, e eu acho que a palavra aquilombamento, e, consequentemente, a ideia do quilombo, ela tem muito a nos ensinar. Estou feliz de estar aqui.
Que maravilha. Tu sabe que, antes de começar essa entrevista aqui, eu tenho a leve impressão de que o tempo que nós teremos hoje para o programa será curto. Não será suficiente para dar conta de tudo as possibilidades que a gente pode citar, né? Bom, tu és um artista das letras, da música, né? E de que forma tu vivencia essas duas expressões culturais?
Cara, eu vivencio a perspectiva da palavra, né? A palavra, eu acho que é o elemento constituinte da minha inserção no mundo, né? Pensar, né, que a palavra, que ela é constituinte de nós, seres humanos, né? Na perspectiva de que a gente se comunica, mas na perspectiva também de que nós nos instituímos como seres humanos através disso, né? E aí, para mim, a palavra, ela também tem essa dimensão, obviamente, da escrita, né? E essa escrita, para mim, ela é, sobretudo, a dimensão da poesia, né? Eu entrei no curso de letras em função disso, né? Na perspectiva de que eu queria ter um contato mais aproximado com a palavra, né? Com a escrita poética. Então, essa dimensão, a própria ideia do que é, para mim, a música, né? A música, basicamente, para mim, ela veio sempre através do ritmo, né? É um jovem de periferia, um jovem que nasceu numa comunidade, né? Numa favela, como a Serraria, e que não tinha acesso ao aparato cultural, né? Então, o aparato cultural, para mim, era a roda de samba no campo de Serraria, depois dos jogos, no domingo, onde tinha cavaco, pandeiro, tamborim, rebolo. E essas coisas, para mim, faziam muito sentido, né? Me fervia o sangue, né? Logo, eu começo a ter um contato também com as escolas de samba, observando, né? Não tinha dinheiro também para entrar na perimetral, né? Mas ficava ali em volta, assim, e ouvindo, né, as baterias, ouvindo o carnaval, que para mim sempre foi uma coisa muito fantástica, né? E aí eu passava a madrugada, né, no período do carnaval, na perimetral, na parte de fora, né, da avenida, achava um lugar ali perto do Parobé, ali perto da ponte, né, e da ponte de pedra, e quando ali, por ali era cerca, mas sempre tinha muita gente, né, mas enfim, ali dava para ouvir melhor, né, e aí eu ficava ali, ouvia isso, e depois eu ia para casa e ficava com as panelas, com o que tinha em casa, tentando reproduzir aquilo à minha maneira, né. Para mim, aquilo sempre foi brincadeira, sempre foi ludicidade, né? Sempre foi um exercício de espontaneidade, né? Depois tive a oportunidade, então, adentrando no curso de letras, de poder estudar um pouco mais a poesia, entender a noção de ritmo na poesia também. E aí o caminho natural se deu, né? Bom, e agora, né? O que fazer para botar aquilo que eu escrevo para a rua, né? Digamos assim, desde os 11, 12 anos que eu enchi aqueles cadernos de... aqueles cadernos com várias matérias, digamos assim, né?
Uhum.
Que as matérias coloridas.
Com frases.
Isso. Eu pegava e ia escrevendo. E já com 15, 16, comecei com a perspectiva do rock, que me parecia uma noção interessante, importante, um suporte apropriado para o que eu escrevia. Uhum. Então, ali começa o meu exercício com as bandas, e sempre nas bandas, na maior parte das vezes, quase que invariavelmente, a letra ficava comigo. Uhum. Então, assim, eu acho que foi o meu percurso, de juntar música e poesia, essas duas coisas que sempre fizeram muito sentido para mim. Dos 11 aos 14 anos, 11 aos 15 aproximadamente, eu li muito a Bíblia, né? Li 3 vezes a Bíblia, assim, em looping, porque não tinha livro em casa. O livro que tinha era a Bíblia, né?
Sim.
E aí o que tenho, eu gostava de ler, né? E aí aquilo ali pra mim, eu sabia, sabe, pedisse pra eu abrir a Bíblia, dizesse, abre aí no livro tal. Sabe, eu mais ou menos sabia, isso aqui é o Velho Testamento, isso aqui, o Salmo está bem no meio. Né? Do meio pro final vai ser o Novo Testamento.
Sim.
Né? O Novo Testamento, os evangelhos escritos por Paulo, os evangelhos escritos pelos apóstolos. Enfim, isso para mim era muito fascinante. Né? Eu não li, mais do que um dogma religioso, eu li aquilo como literatura, eu li aquilo como uma história que estava sendo contada.
É, eu também já fiz isso, esse exercício assim também, como fonte histórica, mas eu te confesso que eu não cheguei a esse ponto de ler 3 vezes. Né?
Porque como eu disse, né, a dificuldade de acesso, né, ao aparato cultural. Né? E depois, ia na casa da família, assim, tinha uma tia minha, um tio, que tinham, né, alguns livros em casa, assim, né? E meu tio trabalhava com publicidade, e aí ele recebia alguns livros que eram... Ele trabalhava com fotogravura, né, na verdade, né? Uma época os anúncios no jornal impresso, eles passavam por um processo, né, isso que eles chamavam de fotogravura, isso, né? E aí, para fazer isso, eles tinham, né, como era uma agência de publicidade, eles tinham uma relação, né, com algumas editoras, sobretudo a LPM em Porto Alegre, né? E aí a LPM mandava alguns livros para ele, para a empresa, né? E ele tinha alguns desses livros que eram brindes, né? E aí, pô, nisso eu dei a maior sorte, né, de ter, por exemplo, José Guimarães, Camilo Mortágua, de ler Solo de Clarineta, do Érico Veríssimo, de ler O Menino Grapiúna, do Jorge Amado, tudo edições da LPM que chegavam, assim, por sorte, né?
Pois, Richard, para entender um pouco mais, para além desse tio que tinha uma mini biblioteca em casa, tu disseste que gostava de ler, e nós sabemos que não é tão comum, né, o hábito da leitura, né, principalmente o jovem da periferia lá da Serraria. Como é que essa influência, como aconteceu essa influência, assim, esse desejo, esse gosto pela leitura?
Eu acho que isso começou com a minha mãe, sobretudo, né, porque quando eu me lembro desde pequeno, o meu avô era um homem negro que morava na Barão do Amazonas, ali no Partenon. E ele vendia balas na esquina da Barão com a Bento. Era um vendedor de balas. E sempre que ele chegava na serraria, ele trazia, no final da tarde, um jornal. E aí esse jornal ele deixava e ficava ali com ele, né? E, bom, era um modo também de... Aquilo me suscitava curiosidade. Mas esse avô, ele tinha feito o curso de enfermagem, e ele tinha uma caneta do curso de enfermagem, né, que era uma caneta assim, que tinha uma dimensão especial, não era uma caneta normal, né, era uma caneta daquelas estilizadas, assim, sabe, de metal, né, e que logo que, assim, sei lá, com uns 5, 6, 7 anos, né, eu ganhei essa caneta dele, né. Então, e aí ele dizia que, a minha mãe me contava isso, né, que quando eu nasci, ele dizia que eu seria uma criança inteligente, porque eu tinha cabeça grande. Aquelas coisas assim, desses empréstimos afetuosos.
Sim, sim, sim.
Isso acho que foi me marcando, né, essa relação com a caneta, relação com essa expectativa familiar, né, porque a gente é muito aquilo que a família deseja que a gente seja ou aquilo que nos é reafirmado, né? E a minha família, nesse sentido, sempre reafirmou isso para mim, né? De que, bom, é uma criança inteligente, eu sempre fui bem na escola, né? Tirando a parte da matemática, né? Mas, enfim, eu acho que teve esse lugar da família, né? De ter uma expectativa, uhum, em relação ao universo letrado, né? E para mim marcou muito também a minha vida, assim, morando na Serraria, né? Semanalmente passava um carro biblioteca, que era uma Kombi da URGS, né? Que ia semanalmente na vila e parava na frente da escola onde eu estudava.
Que legal.
E abria as portas da Kombi e as paredes eram todas recheadas de livros.
Isso é que década?
Isso é década de 80. Final da década de 70, mais precisamente, 78, sim, 79. E aí isso. E aí tu ia ali, fazia uma fichinha, tirava um livro e passava um tempo, né, alguns dias tu ia lá e devolvia, pegava outro. E aí eu li muita coisa infantil ali. E me lembro até hoje de um livro do Jorge de Lima, poeta alagoano, né, que eu olhei para aquilo assim, entendi pouca coisa, mas assim, pô, mas que legal isso, né? E aí eu olhava para aquilo e pensando assim, eu tinha o sonho de um dia ler o suficiente para entender aquilo que estava dito ali. Me fascinava chegar diante de um texto e olhar para ele e pensar assim, bah, eu não estou entendendo. Mais do que fazer com que me gerasse um sentimento, um desejo, uhum, uma vontade de desistir, aquilo me instigava, me desafiava. Aí eu quero ler mais a ponto de que um dia eu vou pegar esse texto ou algum texto que eu não entenda e vou ter capacidade de entender ele. Na minha maneira, mais ou menos isso é o que eu sentia. Sim, sim. Hoje eu estou verbalizando com muito mais capacidade de verbalizar isso. Mas sim, eu lembro desse sentimento de olhar para alguns textos, mas não estou entendendo nada ou quase nada. E aí, mas isso me desafiava, né, a seguir, né? Então, eu acho que esses encontros, né, fizeram com que... E aí, bom, nisso dá para a gente pensar a importância da educação pública. Uhum. Né? A escola, para mim, nunca foi um ambiente assim, arredio, né? Eu gostava, né, da escola, porque na escola, como eu escrevia, né, eu lembro na quarta série, né, tinha uma escola de primeiro grau, digamos assim, que eles diziam na época, né? A escola fez um concurso de redação, né? E eu tirei segundo lugar nesse concurso de redação, só que eu era da quarta série e eu concorria com alunos até a oitava.
Sim.
Não tinha uma divisão assim, sabe, de, ah, não, agora os pequenos aqui, sei lá por qual motivo, né? E eu, aquilo então sempre foi me marcando, essa possibilidade, né, essa potencialidade da escrita, para mim sempre foi muito divertido, sempre foi muito prazeroso, sempre foi muito, sabe, aquilo me gerava, né, eu gostava daquele momento de ensimesmamento, de sentar e ler e ficar naquele universo, né? Obviamente que fazia muita coisa de rua também, né, na vila, né, jogar taco, futebol sempre para mim foi uma paixão muito grande, né, joguei 3 anos na base do Grêmio, né, mas ainda assim, essas coisas não eram divergentes ou conflitantes, né? Uhum. O esporte, a espontaneidade, né, corporal da rua, né, mas ao mesmo tempo essa coisa de chegar em casa e ter o livro, ter num primeiro momento a revistinha, né? Depois me lembro também um momento infantil que tive aquelas doenças que o cara fica em casa, assim, catapora.
Ah, né? Sim.
E aí o meu pai comprou um livro que era o Urso com Música na Barriga, que era uma edição da RBS Livros, num momento assim que eles fizeram uma edição grande, assim, uma tiragem grande, na verdade, uhum, né, dessa obra, né? E aí, isso, aí eu fui... Depois é que eu fui significar isso, né? Que, bom, isso aqui era... eu tava lendo Érico Veríssimo, eu tava lendo... Para mim, eu tava lendo. Né? Naquele momento, eu não tinha essa capacidade de saber, não, isso aqui é literatura, isso aqui é um autor reconhecido. Eu fui fazer esse exercício depois.
Sim, depois.
Mas, né, para lembrar hoje de, bom, eu li Jorge de Lima, assim, com 8, 9, 10 anos, entendendo quase nada, mas aquilo me fascinando. Né?
Que legal. Bom... Em que momento dessa trajetória magnífica aí, tu começaste a apropriar dos temas da negritude, estudar e te dedicar?
cara, desde a minha infância, né, eu sempre tive essa relação familiar, né, com esse elemento. A minha avó me levava nessa questão, me levava num batuque que tinha na Vila Nova. Uhum. Né, e eu sempre gostei demais dessa coisa do samba, da batucada, né? Isso me fervia o sangue, né?
Do tambor.
É, só que é nascido numa família interracial, né? Com o pai branco, né? E a mãe com essa ascendência negra, né? Essa questão dessa descoberta minha como um ser negro foi uma coisa um tanto quanto complicada, né? Porque o racismo se instaura, muitas vezes os pais são os primeiros a praticarem o racismo sem saber, né?
Sim.
Eles não te dão fortalecimento para que tu possa enfrentar isso, né? E aí a negação é o caminho compreensível, talvez para algumas pessoas mais fácil, né?
Ainda hoje, né? Antigamente era mais forte isso. Hoje em dia está um pouco mais... A gente consegue lidar um pouco melhor com isso também.
A gente vem avançando nesse sentido, nessa conscientização, né? Nessa capacidade de propor enfrentamento, né? Então, tendo essa vida familiar, né, em que a negritude era negada, né, dentro de casa, né, isso não era falado, isso não era pautado, né, eu comecei a ter essa educação racial, digamos assim, uhum, né, ou essa educação antirracista, né, eu passei a ter isso na universidade, né, a universidade me proporcionou isso também, né, esse entendimento de que, né, eu enxergava uma colega ou um colega, né, negro, e eu podia chamar ele de negro, né? Até então, para mim, isso era bom, né? Não chama alguém de negro porque, né,
é
chama de moreno.
É ofensivo. É
ofensivo. Até o ponto em que eu também comecei depois, né, a ter esse trabalho com a música, a trazer a ideia da Bataclan, que é um projeto, né, uma ideia, um ideário estético, um conceito. E aí nisso eu finco o pé efetivamente nisso. Né,
a Bataclan, ela surgiu, desculpe interromper,
97.
Mas foi na época da tua graduação?
Da graduação.
Também.
97, eu estava no meio da graduação, e aí faço esse projeto para trazer, né, mais do que uma homenagem a um homem negro, né, o Bataclan, que tinha falecido em 92, que eu conhecia de ver nas ruas, né, aí eu penso nisso, né, bom, eu quero trazer, quero eu também, me encontrar com essa minha negritude que é tão, assim, efervescente quando eu ouço, né, o tambor, quando eu ouço o repinique, quando eu ouço a escola, sim, de samba, né? E aí eu tenho uma banda de rock até então e trago esse elemento, né? Bom, vamos pautar isso dentro, né, desse crossover que estava muito em voga na época também, né?
A temática, né?
É, o neotropicalismo, digamos assim, né? De Chico Sainz, Nação Zumbi, né, tudo aquilo que o Mangue Beat estava trazendo, uhum, né, para mim aquilo fazia muito sentido, né? E aí foi um momento disso, de eu me encontrar com essa minha negritude e de eu também começar, né, a pensar um pouco mais nisso através do espectro familiar. Comecei a perguntar coisas mais para minha avó, de onde é que ela tinha vindo, de onde é que ela tinha nascido, qual é que era a história dela, né? Porque a minha avó sempre... a minha avó, diferente da minha mãe, trazia essa ideia da negritude, né? De que eu, por ser o neto, assim, mais com a pele mais escurecida naquele ambiente familiar, uhum, né? Ela sempre me puxava muito para perto dela como uma ideia de prosseguimento disso, né? E aí, a partir disso, eu vou estudar, aí vou pesquisar, né, a presença negra no litoral norte, porque a minha avó era de Terra de Areia. Uhum. Né? E aí, pô, Terra de Areia, litoral norte, eu começo a pesquisar isso, começo a ler a história do Capão da Negrada, né, a chegada negra na barra do Rio Tramandaí. Né? Aí acabo pegando, começo pela história, assim, né? Mas o que me marcou, sobretudo, foi aquele livro do Reginaldo Gil Braga, né, o Batuque Jeje, né, que eu compro ali na livraria Ilhota, no Renascença, e ali já tem um percurso histórico falando disso, a chegada negra no Rio Grande do Sul, e a partir dali eu me fascino por isso, né? E aí do Reginaldo Gil Braga eu chego na Luciana Praz, eu vou para Dante de Laetano, Rio Pardense de Macedo, Sandra Jataí Pesavento, Mário Maestre, todos esses historiadores que de algum modo falavam da negritude, que documentaram de algum
modo a história da passagem negro, né?
Negra, né? E aí começa a fazer sentido, né? Bom, a chegada de negros no século XIX no Rio Grande do Sul se dá, sobretudo, né, uma boa parte, pela Barra do Rio Tramandaí, quando o tráfico de negros escravizados passa a ser proibido, uhum. né, e, sobretudo, a ter uma questão ali econômica da Inglaterra, fazendo com que isso, né, em função da industrialização, da mão de obra assalariada, uhum. né, a economia, e como isso impacta, né, historicamente. E aí, nisso, eu entendo, então, que a minha avó é dessa região, né, do litoral norte. E aí eu passo, então, a começar a visitar cada vez mais o Moçambique, de Osório, e ali enxergar um certo pertencimento, até físico, daqueles corpos negros que estavam ali, que eram parecidos, né, fisicamente com a minha avó, né, com o meu avô, com as fotos que eu via do meu avô, sim, esse avô sim. que trazia o jornal. Né, então, a partir disso, e aí eu passo a pautar isso na Bataclan, né, trazer, né, o supapo, eu vou... encontrar ele já a partir de 99, através do Giba Giba.
Esse ponto é específico, muito importante, né? Essa relação tua com o supapo, que é um instrumento peculiar, né, para nós aqui no Rio Grande do Sul. Como é que começou essa tua relação com o supapo?
Começa nisso, né? Eu tô entranhado nessa pesquisa, né, do que seria a percussividade negra gaúcha, né? Qual seria o tambor negro? Essa era uma dúvida que eu tinha, uma pergunta. Né? E aí eu começo a perguntar isso, né? Ah, acadêmicos da orgia, tinha uma vivência ali, alguns amigos. Ah, tem o Treme Terra. Né? Aí vou ver lá, né? Bom, é uma maraca gigante. Tá, mas ainda não era exatamente... Né? Aí começo a ver um pouco a questão do bombo legueiro, vejo que ele não está tão atrelado à negritude.
Sim.
Né? Tem algo ali muito mais do folclore argentino, indígena, né? Mas eu estava em busca dessa questão da negritude, né? E aí, num dado momento, né, eu tenho a sorte também de ter o baterista da Bataclan, ele trabalhava de motorista da SEDAC. E aí, nisso, ele estava indo a Pelotas para levar o Jibajiba para a gênese do projeto Cabobu. E aí, nisso, ele me diz: cara, o Jiba está fazendo um lance lá em Pelotas e estão construindo uns tambor. Tu tem que conhecer isso, tu tem que saber desse negócio aí, sabe? E aí, pá, de pronto, aí ele me passa o contato do Giba. O Giba trabalhava na Casa de Cultura Marquintana, ligado ao Luiz Pilavares, Secretaria de Cultura da época,
sim,
né? Do governo Olívio Dutra, 1999 isso. E aí eu sento com o Giba, converso uma tarde, ele me explica, ó, o supapo assim, o supapo assado, o instrumento das charqueadas... Né? A gente traz com outros pelotenses para Porto Alegre na década de 50, 60, Areal da Baronesa, Cidade Baixa, uhum. ali, né, os blocos, Funda Praiana. Né? Aí, o que eu penso? Eu vou na Praiana para ver se eu acho um supapo, né?
Sim.
Eu vou num sábado na Praiana e não tinha supapo na Praiana.
Né? Não tinha mais.
Não tinha mais. Tinha Sim. se extinguido na Praiana. Só que daí eu fico ali na Praiana, vejo o ensaio da bateria, pô, não tem nada de supapo aqui, né? Converso com as pessoas, supapo, né? Ah, aquele negócio do Giba, tinha a memória, né? Mas não tinha o objeto, né? O instrumento ali. Só que daí eu ouço, né, a bateria do lado, né? Num dado momento que para, né, a Praiana, eu ouço o ensaio do Imperadores, a quadra do lado, né, contígua. Sim. Sabe? Bah, vou dar uma passada no Imperadores, vou seguir a pesquisa, né? Aí vou lá e converso com o Sandro Gravador e o Alessandro Brinco. Ah, vocês já ouviram falar de supapo? Né? E aí o Sandro Gravador, olha, meu avô tocava supapo nas tribos.
Né? Olha aí.
Que era o cacique Pena Branca de uma das tribos, né? A história das tribos é linda, né? Guaianazes, Comanches, Tapuias.
Sim.
O avô dele era supapeiro numa tribo. E aí eu disse assim, tá, se eu conseguir um supapo, tu toca? Aí ele disse assim, ah, eu toco. Mas eles não tinham também no Imperadores. Uhum. E aí eu tinha esse contato com o Giba. Aí a gente arma, né, o João, que era o baterista da Bataclan, foi nessa relação de 1999, quando eles estavam iniciando o processo de construção dos tambores, né, do cabobu,
Sim.
primeiro cabobu, né, vem um supapo de lá, que é esse papo que está comigo até hoje, e que o Sandro passa a tocar na Bataclan em função dessa articulação que eu faço.
Ah, tá. Então, tu não queria simplesmente ouvir um instrumento, porque tu já teria ouvido. Sim. Com o próprio Giba Giba.
Exato.
Tu já estava articulando a montagem do grupo.
Isso.
E então falando com
e
o Sandro.
Tinha que ter, né, daí alguém que tocasse esse papo.
Sim,
né,
sim.
Porque
sim.
Eu era o vocalista, né, não, e aí pego o Alessandro, o Sandro Gravador, que era... já estava assumindo, né, a direção da bateria, porque o Nery Caveira sofreu um AVC,
uhum.
E que era o mestre que dirigia, né,
uhum.
O Brinco e o Gravador eram os diretores de naipe, né, o Gravador dirigia os naipes dos graves, as maracas e também ali dirigia as caixas, e o Brinco ficava com o repinique, tamborim, os ganzás, mais os agudos, né. Aí eu pego os dois. Um para tocar repinique, que eu acho lindo o repinique, né? O que ele faz na escola de samba, ele que faz as chamadas,
uhum.
E tem um timbre muito marcante, né? E aí o Brinco passa a tocar então repinique, tamborim na Bataclan e o Gravador a tocar supapo. E aí, bom, aí formou, fechou o que eu imaginava que era uma banda de rock com a percussão negro-gaúcha.
Lindo.
E aí nisso eu aproveito, né, que estava também entrando dois mestres de bateria. E trago a coisa do rap, né? Do hip hop, né?
Uhum.
Pego o DJ Anderson, que hoje tá na Ultraman. Na época, uhum. Ele não estava na Ultraman ainda. E aí, cara, nós somos uma banda de rock com percussão. E o Anderson também tinha uma vivência lá na Imperatriz Dona Leopoldina, trabalhando, às vezes, no período pré-carnaval, na questão da construção das fantasias, aquela coisa da economia criativa do
sim,
carnaval, que emprega uma série de pessoas. E mais do que isso, ele também é um homem negro, né, apreciador de música negra, né, acha fantástica, né, a ideia de, pô, uma banda de rock focada no groove, né, tocar com os mestres de bateria e aí tem um DJ junto, né, ali com os scratches o tempo todo,
que
não
legal.
Como participação especial,
uhum.
Né, e aí isso é a gênese da Bataclan. E desde então o Supapo segue comigo, né.
Que bacana. O Supapo, ele tem uma pequena semelhança física com um instrumento que era utilizado nas rodas de samba, que era a cubana.
Uhum.
Só que a cubana um pouco menor, né? Mas o som também, o som ele é mais agudo, não é tão grave quanto do supapo. Mas muito interessante esse nosso carnaval aqui no Rio Grande do Sul. Ele é muito peculiar, né? Seja por conta do supapo, seja por conta dos naipes, que também eram utilizados aí, que hoje em dia não fazem mais parte da tradição carnavalesca.
Eu gosto muito disso, né, cara, dessa especificidade, dessa originalidade, digamos assim, e de a gente pensar também a territorialidade, né, e o que ela nos traz dessas marcas locais, né, e eu acho que o supapo nesse sentido, ele é esse elemento aí que distintivo, né, do carnaval do Rio Grande do Sul, e não só do carnaval, né, eu acho que ele já se espraiou para outros ambientes, né, ainda bem. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, também, né, de a gente pensar nessa dimensão, né, do supapo, de como ele faz com que a gente tenha esse molho, essa característica de um samba diferente, um instrumento construído com couro de cavalo, né, originalmente construído com um tronco de árvore, presume-se, né, pelas aquarelas que a gente tem como referência,
uhum.
Assim, também iconográfica, né, do século XIX. E mais do que isso, né, Alan, eu acho que para mim é fantástica, né, a dimensão de a gente pensar um instrumento musical que extrapola essa condição eminentemente musical e assume a condição de um artefato político, né?
Sim.
E aí num estado que se orgulha de ser a Europa do Brasil, a gente reafirmar a presença negra, né, através do supapo, né, isso para mim eu acho que é muito marcante, né, quando se toca o supapo, a charqueada tá falando algo, né, a gente tá dizendo que o primeiro banco que foi erguido no estado do Rio Grande do Sul, foi erguido na cidade de Pelotas para dar conta da riqueza que era gerada pelos senhores charqueadores,
sim,
homens brancos, e que essa riqueza ela só se fez pujante a partir da mão de obra negra escravizada, né. O supapo é esse elemento que permite que a gente faça essa viagem no tempo, né? Ele é como se fosse uma cápsula, né, espacial, digamos assim, né, que viaja ao longo do tempo, permitindo que a gente esteja ligado a essa cultura da charqueada.
E como é importante a gente falar sobre cultura negra no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, né? Estamos no mês da consciência negra, a gente estava aqui conversando Sim. antes da entrevista, né? Que geralmente se fala, se costuma falar sobre negritude exclusivamente ali em novembro, né? Felizmente, eu tenho dito aqui, vou continuar repetindo, que o Quilombo está aqui ao longo do ano inteiro para trazer essas temáticas que são importantes. Eu já tinha antecedido que esse tempo de hoje seria curto para dar conta de tudo que a gente precisaria falar. Então, mas eu queria te falar uma coisinha ainda, que tu falasse, aliás, é que essa tua relação com o Supapo, inclusive, se refletiu na literatura, porque em 2020,
acho,
tu lançaste o Supapo Puriqui.
Supapo Puriqui. É, exato. Como é que eu vou dizer assim? O Supapo, ele tem três fases, digamos, né? O Supapo charqueador, historicamente, né? O Supapo charqueador seria a gênese do Supapo, né? No Rio Grande do Sul. Um tambor de mão que era tocado na charqueada, que era o pedido de permissão dos negros para a matança de gado. Eles eram obrigados a matar o gado, mas o negro tem essa espiritualidade, essa ciência universal de saber que, bom, a relação com a natureza é uma relação atávica, é uma relação que exige respeito. Então, mesmo que os negros obrigados à matança do gado, eles faziam esse pedido de permissão na hora grande, ao bará, para o início do processo, né, de matança do gado. Essa é a fase 1 do Supapo. A fase 2 é o Supapo burlesco, aquela fase em que o Supapo vai para os blocos, né, os blocos de rua no final do século XIX, e passa então a fazer essa transição, que é, daí a gente pode botar o carnaval como esse elemento do século XX, uhum. As escolas de samba no Rio de Janeiro, Getúlio Vargas, né, na época o ministro da Educação, né, e Cultura, Gustavo Capanema, a Identidade Nacional, a Deixa Falar, 1928, uhum. A Mangueira, 1930, carnaval em Rio Grande Pelotas, 30 e 40, o Supapo como esse elemento, então, ali, né, que provavelmente esses negros que tinham alguma referência lá de ter um tambor desses, bom, tem uma festa de rua, esse tambor foi junto ao natural. Isso chega em Porto Alegre, então, né, na década de 50, 60, através do Giba Giba, e o Giba é quem faz essa transição, então, desse Supapo charqueador, que passa a ser um Supapo burlesco, leva esse Supapo para sua terceira fase, que é o Supapo na música popular.
Uhum.
É. E aí, a partir da música popular, eu pego esse Supapo também, essa passagem de bastão, ou essa passagem de Supapo da música popular, né, e que eu também, com essa relação minha ali com o carnaval, né, e trago ele para Bataclan, assim como outras pessoas fizeram, né, naquele mesmo período, a tribo Voodoo, o Serrote Preto, né, o Edu Nascimento, uhum. com seus diferentes trabalhos, enfim, né, dentre outras pessoas, no início dos anos 2000. E aí, a partir da segunda década, eu vou fazer parte depois também, né, do Grande Tambor, que é um documentário fantástico, inclusive a trilha sonora, né, do projeto do programa Quilombo, né, é a música Pássaro Azul,
sim,
né, que faz parte do Grande Tambor, aquela composição, né, é minha e do Marcelo Colgo. A gente começa a pensar nisso também, né? É. Bom, e aí, como é que a gente vai fazer a expansão do Supapo? Né? Ele teria que retornar para as escolas de samba? Será que sim? Será que não? Só que o andamento das escolas de samba está muito acelerado. E a gente começa a pensar assim, cara, talvez a expansão dele seja voltar para os blocos, né? Talvez a gente precise pensar em supapos menores para que as crianças possam tocar, para que as mulheres possam tocar, porque o Supapo, ao longo do século XX, ele é um instrumento também, até certo ponto, falocentrado. São homens negros, altos e fortes que tocam.
Uhum.
E aí a gente começa a pensar nessas questões, com o máximo de respeito, sem querer mudar a tradição, mas entendendo que a tradição, ela também é um elemento de cultura viva, né? E que ela vai se atualizando. Uhum. E aí nisso me vem essa ideia, né? De que a expansão do Supapo, ela poderia também se dar através do avanço dele para outras áreas. Né? Dentre elas, em 2019, eu faço um projeto chamado Pedagogia do Supapo, onde a gente começa a pensar a implementação da Lei 11.645 através do SUPAPO, uhum. a potencialidade de dar uma aula de literatura, de geografia, de história, de língua portuguesa, de biologia,
música,
de matemática,
de história,
de música, de filosofia, através dos tambores.
De sociologia, enfim, né?
Sobretudo do SUPAPO. E aí, 2020, me vem essa ideia, vamos botar o SUPAPO na literatura. Vamos fazer um SUPAPO narrador, um SUPAPO contador de história, um SUPAPO poeta. Então, no SUPAPO Uriqui, é isso, é como se fosse o SUPAPO é quem fala, né? Eu sou o poeta que dou voz a ele, e aí nisso eu pesquisei muito, obviamente, para buscar esse elemento, né? E a partir disso eu faço então a obra, né? A obra física, a obra literária, o SUPAPO Uriqui, em que o SUPAPO é a voz, e aí faço já uma performance de palco, levo para Porto Alegre em cena, levo para Filigrã em Gramado, Feira Literária de Gramado, faço em diferentes lugares aí, e aí começo a experienciar também essa dimensão, bom, né? O SUPAPO como uma tela de projeção em que eu consigo projetar coisas nele, o SUPAPO como um teatro de sombras em que eu posso fazer uma, entende? Começo a viajar um pouco mais nisso, cara, a expansão dele, a democratização do acesso é fazer com que ele seja, né, um objeto polissêmico, polimórfico, né? E que ele possa estar em diferentes ambientes, né? E aí nisso a literatura vem como essa via natural, né? E aí passo também a logo depois, né, já a desenvolver o processo da Girafa da Cerquinha, que é uma história SUPAPO centrada, né?
Sobre a história da Girafa da Cerquinha nós vamos falar daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Eu vou te pedir apenas, eu tinha pedido aqui para Marta Schmidt separar algumas músicas, tá. Mas para nós rodarmos, a gente não vai conseguir rodar todas, mas eu peço para tu escolher uma das músicas para a gente finalizar esse bloco.
É, pode ser a palavra Gota de Sereno, que eu acho que fala da... A gente abriu o papo falando da palavra, né?
Sim.
E ela, eu acho que fala um pouquinho disso, né? Desse amor pela palavra.
Foi encontrada numa noite veloz, encantada a palavra. Dona de lua desgarrada, mãe das estrelas, despregadas do céu, era a palavra bela e sem véu. Tinha lábios faceiros que beijavam ligeiro, era a palavra boa e era dentro de mim. Toda palavra tem início, meio e fim, e bem assim, neguinho, sempre assim. Palavra, levo comigo tua imagem, palavra, me deito, palavra, adormeço, palavra, cresço, palavra, pareço, palavra, tua paisagem minha, não é gesso, não esqueço. Em noite de lua, palavra minguante, eu morro a míngua. Em noite de lua, palavra cheia, eu sonho com seus beijos de língua. A palavra, o Beedle, tem seus descaminhos, tem seus pergaminhos, seus percalços. Toda palavra anda de pés descalços. A gota de sereno mais intensa, cai gota a gota, traz inundação. Palavra inunda mesmo quando ser tão. A gota de sereno mais intensa, cai gota a gota, traz inundação. Palavra inunda mesmo quando ser tão. Palavra não para, atira, dispara. Pode ser tiro no pé, pode ser bala na cara. Tenho fé, passa bola, Pelé. Ela toca mané, pois é. Como é que é? A vida é assim, tintim, tintim. Às vezes redenção, outras vezes confim. O tambor é meu pastor, te leio, eu sei. Oxalá é quem cuida de mim, meu rei. Tô ligado, antenado, vou junto com os manos chegados. Palavra de fé, libertação. Tô na palavra, vez sagrada palavra, isso não é vão. A flor, o sorriso e o amor. Sou a avenida do forte, entre a vida e a morte. Sorte ou azar, leste, oeste, sul, norte. Palavra em comum. É poesia. Extremo sul tem céu azul, avô. Periferia. Palavra meu grão, pão. Meu sustento negão, meu alimento meu irmão. Fita de mil grau, Fahrenheit 451. Palavra 71, minha rima é pai pum. A gota de sereno mais intensa, cai gota a gota, traz inundação. Palavra inunda mesmo quando sertão. Sereno mais intensa, cai gota a gota, traz inundação. Palavra imunda mesmo quando ser tão. Se eu quero, eu espero, primavero, eu educo.
Sha-na-na-na-na, when I love you.
Toda sexta, você tem encontro marcado com José Fernando Cardoso e o Jukebox.
Toda sexta-feira, às 9 da noite, tem Jukebox aqui na 107,7. Clássicos e novidades, lançamentos e relançamentos, as bandas e artistas em evidência no momento e também aqueles e aquelas que fizeram história no rock, no pop, no hip hop, na soul music, no folk, na música brasileira, latina, africana, enfim, todas mais.
Jukebox, sexta, às 9 da noite, aqui na FM Cultura 107,7.
Depois de 2 shows com ingressos esgotados, estamos de volta com o tributo a Stevie Wonder. No Teatro Dan Higgs, dia 9 de novembro, sábado, às 21 horas. O show terá as participações especiais de Vermelho Vinil e do cantor Rodrigo Fischmann. Ingressos à venda no Simpla. Apoio Cultural, TVE e FM Cultura.
Ministério da Cultura, Câmara Rio Grandense do Livro, Banrisul, o Banco Oficial da Feira, Petrobras e Secretaria de Estado da Cultura apresentam a 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. O tempo passeia por aqui, de 1º a 20 de novembro na Praça da Alfândega. Lei de Incentivo à Cultura, Financiamento Pro Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Apoio TVE e FM Cultura. Realização Câmara Rio Grandense do Livro, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nesta noite de hoje, recebendo aqui Richard Serraria, ele que é poeta e cancionista porto-alegrense.
Diz aí o que é que tem no Carnaval da Girafa da Cerequinha.
Oi, camelo, dromedário, galo, jacaré, king, kong, martim, pescador. Oi, camelo, dromedário, galo, jacaré, king, kong, martim, pescador. Boi, camelo, dromedário, galo, jacaré, king, kong, martim, pescador. Boi, camelo, dromedário, galo, jacaré, king, kong, martim, pescador.
Richard, com teu perdão, no último bloco eu te interrompi porque tu começava a falar, mas eu vou te dar todo o espaço agora para tu falar sobre o projeto Girafa da Cerquinha.
É, a Girafa da Cerquinha, então, é o prosseguimento dessa ideia, né, da expansão do Supapo para outros contextos artísticos, pedagógicos e etc. Né? Então, é, pensei nisso junto com o Leandro Silva, no Quilombo do Supapo, né, que é um ponto de cultura que eu participo e tenho uma vivência ali desde a fundação, né, em 2007. E a gente pensa, então, bom, vamos levar o Supapo também para as crianças, para que elas possam conhecer o tambor. Como? Ah, uma história, né? É uma história da Dona Cirlei, uma senhora negra de Pelotas, né? Contadora de histórias. E aí ela tinha essa história que ela contava recorrentemente, né? Que é a girafa da Cerquinha, né? Que é a história de uma girafa que vive na selva, na África. E ela ouve umas pessoas conversando, dizendo que ia embora no outro dia de navio para uma cidade no Brasil que tinha carnaval e que nesse carnaval os bichos desfilavam. O carnaval dos bichos. E aí a girafa, esperta, né, adentra nesse navio e vem para o Brasil, mais especificamente para a cidade de Pelotas, e se aloja no bairro, na vila da Cerquinha, porque era, né, as cerquinhas de bambu que tinham lá. Uhum. Né? Então, com isso a gente tem começou com esse projeto em 2024 a montar ele, né? Já estreiei ele em São Paulo no Sesc Vila Mariana em dezembro do ano passado. Uhum. E aí esse ano a gente aprovou também o edital para dar musculatura para o espetáculo, né? Poder produzir um figurino apropriado, poder trabalhar a orientação vocal, a orientação musical, poder trabalhar a orientação cênica, né, detalhadamente, né, poder produzir cenário, né? Então isso vai estrear agora em Porto Alegre. Uhum. Né, no dia 16, na Casa de Espetáculos, ali no bairro Moinhos de Vento, e com duas sessões. E depois, no dia 20, a gente vai estar às 15 horas na Feira do Livro de Porto Alegre, com a Girafa da Cerquinha. Essa ideia, essa potencialidade de levar o supapo para que as crianças naturalizem uma vivência com esse tambor e possam construir uma memória, né, a partir dessa vivência com esse tambor tão marcante, né, na história do Rio Grande do Sul. E paralelo a isso, a gente também está produzindo já está em curso isso, né, um Linktree, que é um repositório virtual, digamos assim, específico da Girafa da Cerquinha, né, Linktree, né, Girafa da Cerquinha, que gera um QR Code e que a gente passa esse QR Code para pais ou, sobretudo, professores, e ali tem um conjunto de ações, de situações didáticas, para que se possa trabalhar, então, né, o supapo como um elemento didático. Né?
Legal.
Então, eu acho que aí tem uma ideia nisso, né, de que esse instrumento que quase chega à extinção no final do século XX, e que através da potencialidade do Jiba-Jiba, né, do mestre Batista, da família Batista, né, lá de Pelotas, da dona Cirlei, Amaro, dentre outras pessoas, né, a permanência desse tambor, a gente poder fazer com que ele se expanda para a literatura, para o teatro, né, para a contação de histórias, né, para outras coisas que a gente ainda não fez, mas que certamente tem essa possibilidade, né, a dança, né, uma série de suportes, digamos assim, que eu vejo como possíveis de supapo adentrar. Uhum. Né, nesses ambientes também, e assim ele ganhar uma capilaridade maior, né, para que a sua permanência então se construa a partir da vivência com as pessoas em diferentes ambientes. Então a Girafa da Cerquinha basicamente é essa ideia, né, do supapo para as crianças, né, uma história em que o supapo está o tempo todo na cena, ele é um personagem, ele está ali presente, ele é tocado, a história é contada com o toque de supapo. Não é uma história, agora eu vou cantar e vou tocar uma música aqui e vou conseguir contando a história. Não, o supapo está o tempo todo, obviamente que tem algumas pausas, uhum, dramáticas, né? Mas que basicamente é isso, né? Levar o supapo para as crianças.
Tu falaste agora da dona Cirlei Amaro, é uma pelotense e que inclusive ganhou reconhecimento, né, como mestre griot pelo Ministério da Cultura. Qual é a representatividade aí da Cirlei para Pelotas?
Olha, a Cirlei faleceu faz pouco tempo, né? 2021, mais ou menos. Mas acho que a importância, né, da dona Cirlei ela é muito grande, né? Pela gente pensar também, né, os saberes femininos, a importância da mulher também na construção, né, dessa afirmação negra no estado do Rio Grande do Sul. Então, porque especificamente quando a gente fala de Pelotas, né, a gente está falando do lugar onde mais, né, houve numericamente a presença negra, né, no estado do Rio Grande do Sul. Uhum. No século XIX, em função das charqueadas, né, mais de 40 estabelecimentos lado a lado ali em volta do Arroio Pelotas, né, do Canal São Gonçalo, e tudo que fazia com que essa carne saísse para Rio Grande e, consequentemente, nos navios, essa carne era levada, inclusive, para a Europa. Né? E nisso, né, a gente pensar, então, a história do supapo, ou a história de Pelotas, né, e essa história, muitas vezes, ela é uma história também em que referenciais masculinos são reiterados. Né? E aí a gente trazer também a importância disso, né, da mulher, né, com o seu saber. A dona Cirlei trabalhava também como costureira, né? E aí eu acho que tem mais uma questão de a gente pensar também, né? O que que era reservado para essas mulheres, né? Enquanto trabalho, enquanto a questão da culinária, né? Eu acho que Pelotas também tem uma questão aí interessante de a gente pensar, né? A cidade do doce, né? E aí quando se fala do doce, se fala da cidade de Pelotas e
muito
da herança portuguesa, que traz o quindim para Pelotas, né? E aí a gente pensa assim, bom, até pode ter trazido de algum modo ou de outro, mas o quindim, o ovo, o coco, isso tudo, né? Também tem ali algo da culinária negra, né? Mas essa história, sim, Pelotas como turística é contada a partir da perspectiva europeia, portuguesa,
eurocêntrica,
porque isso emprestaria mais status e mais valor. Então, acho que a gente falar, né, de Dona Cirlei é a possibilidade de a gente pensar também no papel da mulher, uma mulher negra, né, atuante, né, que contava histórias, que tinha vivência no carnaval, que tinha vivência nos blocos. Inclusive, ela, a família dela fazia parte, né, do bloco da Girafa da Cerquinha. Tinha um bloco na cidade de Pelotas, né? Pelotas tinha um carnaval de blocos com os bichos, né? Tinha né, o boi, o bloco do boi, o bloco do camelo, né, o bloco do King Kong, né, o bloco do Martim Pescador, e tinha o bloco da Girafa da Cerquinha.
Legal.
Então, eu acho que falar de Dona Cirlei é falar também, né, do legado feminino e da sua importância, né, dentro da trajetória e da história negra, né, no estado do Rio Grande do Sul.
Não, interessante, e daí tu falaste também assim sobre, de novo, né, voltamos à questão da representatividade negra no Rio Grande do Sul. Aí, bom, quero lembrar então um outro prêmio que tu recebeste, que foi com o filme Cavalo de Santo, que fala sobre justamente esta religiosidade afro-brasileira no estado, né? No estado em que é considerado como o que tem o maior número de centros de religiões de matriz africana. Isto é muito representativo.
É muito representativo, sem dúvida alguma, né? Essa presença negra, né? Isso eu acho que é uma... Inclusive, a gente está aqui, né, essa semana, né? Teve a primeira parte do Enem.
Ah, sim,
domingo. E a redação do Enem, né? Os desafios para a valorização da herança africana, né, no Brasil. Então, eu acho que é interessante a gente pensar de uma forma mais ampliada, né, nessa dimensão do que é essa necessidade da historiografia cultural do Brasil, né, de efetivamente absorver... esses referenciais negros, né? Porque a gente ainda vive, né, um período em que grande parte dessa associação com a negritude, muitas vezes ela é uma associação festiva ou corporal, né? Em que medida, né? Sim, o negro trouxe essa riqueza imensa do samba e que deságua no carnaval, né? O negro é bastante associado à música. O negro é bastante associado ao esporte, mas a gente ainda está numa dimensão corporal. Né? E eu acho que a gente precisa avançar também para a dimensão intelectual, para pensar também que a negritude tem uma contribuição epistemológica grande. Quem é que conhece, por exemplo, no Brasil, qual é o curso de letras, ou o curso de história, né? Ou o curso de geografia, ou, né, das humanas, das ciências sociais, que fala, por exemplo, da poética dos Oriquis. Né? Essa poética dos Oriquis, ela é marcante do modo de pensar poesia no Brasil, até inconscientemente, automaticamente. Né? Essa poética está viva dentro dos terreiros. Entende? Mas isso não é apresentado num curso, por exemplo, de letras. Isso não é dado uma aula de literatura sobre isso. Por quê? Porque isso é a dimensão intelectual. Essa dimensão intelectual, ela ainda está revestida de um racismo, de que, bom, o negro não habita formas elevadas de pensamento. Então, o lugar permitido pela Casa Grande para a senzala, ainda hoje, muitas vezes, é esse lugar. O negro que é bom no esporte, o negro que é bom na dança, o negro que é bom na música, mas o negro que é bom pensando intelectualmente e sendo capaz de trazer a poética dos Oriquis, algo fantástico e de uma riqueza imensa, esse lugar ainda é um lugar que a gente está batalhando para conquistar. Então, eu acho que... E aí estou citando especificamente essa questão do Oriqui. Né? Uhum. Mas a gente tem uma série de outras questões aí, de filosofia africana, de Sheik Anta Diop, né, de Amadou Hampa Teba, uma série de referenciais africanos que foram, em diferentes modos, essas pessoas estudaram e trouxeram, né, ideias e fizeram levantamentos para mostrar essa presença desse pensamento altamente evoluído, né, africano, e de como isso depois foi também, por exemplo, influenciar, né, através da Biblioteca de Alexandria, isso chegar à Grécia, e que parte dessa filosofia clássica que nós temos de cunho grego e que depois vai se espraiar também para a Península Ibérica através da dominação latina, né, de que isso também foi permeado de algum modo pelo pensamento africano. Formas matemáticas igualmente, antes da dominação islâmica que se expande para grande parte da África, já existiam essas formas evoluídas de pensamento no mundo iorubá, por exemplo, ou no mundo banto, que são mundos conformadores do que nós temos como a diáspora nas Américas e, consequentemente, no Brasil.
É lindo isso. Nós temos... Tu tens uma série de outros temas para ser abordados. Eu teria outros tantos aqui que eu gostaria de perguntar, mas, de fato, o nosso tempo de hoje está se acabando. Mas eu peço, vou te convidar já ao vivo aqui para tu voltares ao Quilombo, para trazer essas outras demandas e falar também sobre os oriquis, falar sobre outros temas que ficaram aqui.
E trazer o supapo
para tocar aqui para a gente, né? Richard, te agradeço a tua participação conosco no Quilombo de hoje. Eu deixo livre para tu fazer tuas considerações finais e também convidar o público para assistir aí, então, ao espetáculo Girafa da Cerquinha.
Eu agradeço a FM Cultura, né, a importância disso, né, da radiodifusão pública, né, a gente poder, nós também como produtores de música, de poesia, de cultura em geral, né, na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, a gente ter uma emissora pública, isso é muito importante, muito, muito importante mesmo, né. A Constituição traz, né, no capítulo lá das radiocomunicações, da telecomunicação, mas isso a gente sabe que não é praticado, né, aquilo que é um preceito constitucional, e a FM Cultura é efetivamente, mais do que a questão legal, jurídica, ela efetivamente tem uma importância muito grande. Eu agradeço por esse espaço. Mas ainda agradeço também, né, a essa bandeira, né, essa marca que é já, né, da FM Cultura há algum tempo, né, o programa Quilombo, que começou lá com o Domício, um homem negro, segue agora contigo, um homem negro também. A gente precisa desse espaço também, né, de poder ter esse foco, né, novembro é todo dia, né, e o Quilombo, de algum modo, ele mostra isso, né, o nosso 20 não é o de setembro, né, o nosso 20 é de novembro, né, e esse novembro espraiado ao longo de todo o ano, acho que o Quilombo mostra isso. Agenda então da Girafa, dia 16, vou estar na Casa de Espetáculos, ali no bairro Moinhos de Vento, no bairro Floresta, né, com duas sessões da Girafa, 15 horas e 16, espetáculo totalmente, amplamente acessível, com acessibilidade em libras, com a audiodescrição, né, da 1000 palavras, e dia 20 com a Girafa da Cerquinha, às 3 horas, na Feira do Livro de Porto Alegre. Dia 20, às 21 horas, no Grés, Nobre Tamboreiro, grupo de tambores, né, negros gaúchos, né, que eu já tenho trabalhado com esse grupo há bastante tempo. Era o Alabeoni, agora com o nome Nobre Tamboreiro, junto com o Mimo Ferreira e o Tuti Rodrigues, e também com as vozes femininas, né, da Paula Kirst, a Indira Castro, uma cantora cubana, e também a Stephanie Soeiro. Dia 20, então, 21 horas, no Grés. E também fazer um especial convite à Comunidade Cultural de Porto Alegre, dia 22 de novembro, no Porto Alegre em Cena, às 20 horas, Bataclan FC com show Pai Guaíba, né, a tradicional mistura da gente laranja, né, aí o rock, o rap gaúcho, o samba, o supapo, né, a poesia negra do estado do Rio Grande do Sul, né, na abertura do Porto Alegre em Cena. Eu acho muito importante isso também, porque o Teatro São Pedro, ele é um teatro, é o principal espaço, né, da cultura no estado do Rio Grande do Sul, e eu acho que ele ser ocupado pela gente periférica, né, a gente lá vestido com a roupa, né, dos varredores de rua de Porto Alegre, as pessoas que efetivamente conhecem as ruas da cidade, né, isso acho que tem um significado, para mim, importante, né, de pensar que a periferia também pode ocupar esse espaço central da cultura da nossa cidade. Então, Bataclef City, dia 22, 20 horas, abertura do Porto Alegre em Cena, com a participação de Jefferson Tenório, Eliane Marques, né, Paola Kirst, Bruno Negrão, do Slam, né, e também as bonecas gigantes do NUTA, o Núcleo de Animação do Quilombo do Supapo.
Maravilha, Richard, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença conosco. O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi com Elton Noal, a produção, edição e apresentação de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.